Agora 11h03 e nós estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM pelas redes sociais da CBN Maringá, com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa para nossa entrevista semanal sobre vinhos. Olá Marcelo, bom dia.
Bom dia Brenda, tudo bom? Tudo bom ouvintes?
Tudo certo. Marcelo que fala hoje com a gente diretamente do Chile, quem é o nosso convidado de hoje?
Brenda, eu estou aqui ao meu lado com um grande amigo de longa data, Michel Friu, e eu tenho a honra de estar no Alma Viva, que está fazendo 25 anos, vejo quem está com o vídeo aqui, a garrafa comemorativa. Michel, muito obrigado, bem-vindo, um prazer falar contigo.
Bom dia a todos, é um prazer receber Marcelo hoje.
Bom, para quem não conhece, o Alma Viva é uma joint venture, uma união da Constitoro, maior vinícola da América do Sul, com o Chateau Mouton Rothschild, que é um dos maiores vinhos do mundo, de Bordeaux, e tem uma história longa aí que o Michel vai contar um pouquinho para a gente. Michel, como começou a Alma Viva?
Alma Viva começou oficialmente em 1995, desta grande união entre duas grandes famílias, duas grandes empresas, que é o Vinha Conchetoro por la parte chilena e Baron Philippe de Rothschild por la parte francesa, que é dueño, entre outros, de Chateau Mouton Rothschild. E desde o princípio foi criado bajo o concepto de Chateau, onde os principais recursos, os viñedos, a bodega, os equipos estão totalmente enfocados na produção de um solo de grande vino, Alma Viva, bajo os mesmos conceitos de qualidade, de búsqueda do último detalhe para produzir grandes vinhos como suele existir no Chateau de Bordeaux.
Bom, ele falou que o Alma Viva começou em 97, é uma união justamente da Constituro, que cedeu os vinhedos, com a empresa do Mouton Rothschild, que trouxe, claro, o sotaque francês e o conceito de Chateau. E hoje a Alma Viva é talvez o vinho de maior prestígio da América Latina, viu? É um vinho de grande relevância, os brasileiros adoram. A Alma Viva vende muito no Brasil. E, Michel, como é... Assim, o Michel é francês, então é um vinho chileno com sotaque francês, desde a raiz. E agora, Michel, eu estava aqui agora no vinhedo, vendo o solo, você contando o clima. Explica para a gente como fazer um grande vinho. Qual é o diferencial? Qual é o conceito por trás de um Grand Cru como é o Alma Viva?
Bom, o mais importante ao princípio é poder ter vinhedos, ter um terroir capaz de produzir este nível de qualidade. Aqui estamos em Puente Alto, que está considerado como uno de los mejores terroirs para producir grandes cabernet sauvignon en Chile. También es importante tener viñedos más antiguos para tener más complejidad, más concentración. Y obviamente, tener este terroir con condiciones naturales, climáticas de suelo que permiten lograr un gran vino. En nuestro caso, estamos en un terroir un poco más tardío que permite siempre lograr vinos que tienen a la vez frescor y madurez, con una maduración muy lenta que nos permite mantener fruta, frescor y una buena acidez en el vino. También lo más importante es cuidar todos los detalles del proceso. Es decir, ser paciente y pensar que la calidad no es un factor principal. Es la suma de todos los detalles chicos que podemos cuidar a cada momento del proceso, que sea en el viñedo, que sea en la bodega, en la cosecha, en cuándo se cosecha, y también en la capacitación del equipo, para que todos estén implicados en este gran logro.
Bom, deixa eu ver se eu consigo traduzir resumindo. Fazer um grande vinho é, primeiro, vinhedos de qualidade, né? Uva boa, e isso você consegue com clima privilegiado. Aqui na região onde eu estou, que é a região do Maipo, fazem-se alguns dos melhores Cabernet Sauvignon do mundo, e a base da Alma Viva é Cabernet, mas também um corte com outras uvas. Então, para ter boas uvas, é o clima que ajuda, o solo que ajuda, vinhedos antigos ajudam muito também. Nos primeiros anos, a vinha não produz tão boa uva, só com a idade que produz, e aqui no Alma Viva tem vinhedos plantados desde 1978, então já tem aí uma história. E depois ele fala, e eu concordo, eu viajo no mundo, vejo isso, não é um fator para a qualidade, são infinitos detalhes, cada detalhezinho conta. E aqui o cuidado é enorme. Eu agora passei numa, no que a gente chama de uma mesa de seleção, que é uma esteira onde vem uva por, primeiro cacho por cacho, depois uva por uva, e tem gente e máquinas selecionando uva a uva. As uvas boas entram e as uvas não tão boas são descartadas para fazer outras coisas com elas, não Alma Viva. E Michel, oi, Alma Viva também tem um segundo vinho, que é Epu, que começou a ganhar força. Como está Epu?
Bueno, tenemos un segundo vino que se produjo por la primera vez en 2000, pero que se empezó a vender en 2006 en Brasil y también en la Place de Bordeaux desde el año 2019, y que es un vino que está producido principalmente con vinos un poco más nuevos, donde buscamos frescor, accesibilidad, un vino que también tiene poco menos de tiempo en barricas, pero que tiene una composición un poco distinta. Tenemos un poco más de Cabernet Sauvignon en Epu comparado con lo que tenemos en Almaviva, un poco menos de Carmener, pero sigue siendo un asamblaje y claramente, aún si no tiene el mismo nivel de concentración o de complejidad, es una fantástica introducción al mundo exclusivo de Almaviva.
Bom, Michel, já que você falou em blend, será que você consegue resumir para a gente as principais uvas do Alma Viva e o que cada uma agrega em 2 minutinhos? Está acabando o nosso tempo? Cabernet Sauvignon?
Sim. Então, Alma Viva é uma assemblage de mais ou menos 2/3 ou 3/4 de Cabernet Sauvignon, que aporta estrutura, que aporta... De uma complexidade.
Então, olha, Cabernet Sauvignon é 2/3 do vinho, da estrutura, complexidade e longevidade. É a espinha dorsal, são os ossos da.
Pois, temos como 20-25% de Carmener, que é uma uva com pouca acidez, bom color, mas com taninos muito suaves, e que vai vir a redondear os lados ângulos do Cabernet Sauvignon. Parece um vinho muito mais redondo, muito
mais... 25% de Carmener, que não tem a força do Cabernet, mas tem uma maciez, uma gordura redonda, o vinho, digamos.
Temos 3, 5, 6% de Cabernet Franc, que vai agregar mais complexidade ao vinho e também mais largo ao vinho. E, finalmente, temos um pouco de Petit Verdot, 1, 2, 3%, que também vai aportar algo de color, pero mucho más complejidad, con aromas un poco distintos hacia la mora, particularmente mucho más complejidad también.
Então, olha, 3 a 6% de Cabernet Franc, que dá uma boa elegância e também um vinho mais longo, fresco, e Petit Verdot com 3%, que é a cerejinha do bolo, que dá um tanino potente e também complexidade ao vinho. Michel, uma aula de Alma Viva, tenho certeza que muitos ouvintes tem, ou se já provaram o vinho, amam o vinho, ou tem como objeto de desejo um dia provar uma viva. E quem às vezes não pode provar uma viva, prova o Epu, que está cada vez melhor. Muito obrigado. Alguma mensagem final?
Sim, muito obrigado. E, bueno, nos invito a provar a viva e também a Epu.
Tá aqui, gente. Obrigado, Brenda.
Eu que agradeço. Obrigado e obrigado, Michel, também.